No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Quilombolas com cadastro ambiental rural coletivo participam de encontro em Santarém. Secretaria Municipal de Saúde em Manaus orienta vítimas de violência sexual a se vacinar com urgência contra o HPV. Presidente da Federação das APAES do Amazonas acompanha atividades da Semana da Pessoa com Deficiência no Careiro. E na última reportagem da série Manejo do Fogo, você vai saber como a desinformação pode intensificar ou contribuir para o aumento da temperatura na Terra.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia. É notícia.
Quilombolas com cadastro ambiental rural coletivo participam de encontro em Santarém. Confira mais detalhes com Daniela Pantoja.
Início da manhã desta sexta-feira em Santarém, o encontro dos territórios quilombolas com cadastro ambiental rural coletivo de povos e comunidades tradicionais, PCT. Uma metodologia de aprendizagem territorial e construção coletiva que garante apoio aos direitos territoriais de comunidades quilombolas, ribeirinhas e extrativistas do estado do Pará. O encontro realizado por meio do programa Regulariza Pará da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a SEMAS, reúne representantes dos territórios quilombolas que receberam um CAR coletivo para discutir, apresentar e partilhar sobre as metodologias utilizadas durante os processos de construção dos cadastros, bem como o acesso às políticas públicas que exigem o documento, como relata Rodolfo Zalu Basto, secretário adjunto da SEMAS.
É dois dias de muitas discussões, de muito debate e, claro, também de uma troca de experiências, né? Porque a ideia aqui também é como foi esse processo, onde a gente pode melhorar, né? E claro, discussões que vão vir associadas a isso, como por exemplo, o CAR é adaptado no território coletivo, com atividades de modos de vida culturais, econômicos, sociais, tradicionais. Então, esse é um tema de debate constante, né, entre nós. E claro que nós precisamos adaptar esse instrumento, né, que não foi feito para os territórios coletivos, mas de forma que ele possa agregar sem criar uma afronta à tradicionalidade, às práticas tradicionais nos territórios.
No estado do Pará, o processo de construção ao longo desses quase 3 anos avançou bastante, sendo mais de 1.200.000 hectares de CAR coletivo PCT entregues. Além da autonomia, o documento possibilita a garantia de direitos, que na maioria das vezes são violados, com a entrada de grandes projetos econômicos e empreendimentos nos territórios. A exemplo de Abacatal, localizado no município de Ananindeua, no estado do Pará. Para Vanusa Cardoso, moradora do território quilombola de Abacatal, a entrega do documento é muito importante justamente para reforçar e garantir esses direitos e acesso a investimentos que beneficiem a comunidade coletivamente.
Quando a gente construiu o CAR, e já era uma luta do Abacatal, foi para também invalidar os que estavam postos e trazer uma seguridade de direitos para a comunidade. Porque o CAR PCT traz vários, ele assegura vários direitos, né, para os quilombolas, inclusive para continuar com os investimentos de empréstimo para quem trabalha na agricultura familiar, quem trabalha com a criação de animais de pequenos portes. Isso é importante, né, porque prova que as pessoas elas têm a documentação, que o território que está mostrando ali é de fato coletivo.
Na região do Baixo Amazonas, alguns territórios quilombolas receberam um CAR coletivo. E para o êxito desse processo, a SEMAS contou com a parceria da Coordenação das Associações das Comunidades Remanescentes de Quilombo do Pará, a Malungo. Douglas Sinas, do Quilombo Arapucu, presidente da Associação Remanescentes de Quilombos do município de Óbidos e coordenador regional da Malungo, do Baixo Amazonas, destaca como se deu esse processo de execução.
E nós entramos, então, no módulo de povos e comunidades tradicionais, em que nós precisávamos construir um processo sem ter um roteiro pronto. Contudo, era preciso pagar para ver, assim dizendo, né? E a Regional da Malungo do Baixo Amazonas topou o desafio de fazer essa construção junto com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, no sentido de que nós íamos aprender um processo no caminho. Tivemos que, de vez em quando, dar um passinho atrás para dar 2 para frente, mas sempre com a clareza do que queríamos e com aquilo que nós poderíamos realizar.
O primeiro encontro dos territórios quilombolas com cadastro ambiental rural coletivo de povos e comunidades tradicionais, PCT, encerra neste sábado em Santarém. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Semana de Prevenção e Combate ao Uso de Drogas começa neste sábado em Santarém. Na ocasião, uma blitz educativa deve abrir a programação que chama a atenção para o enfrentamento das drogas no município. Saiba mais com Liege Costa.
Começa neste sábado, dia 26, a Semana Municipal de Prevenção e Combate ao Uso de Drogas em Santarém, que vai contar com uma programação de palestra, blitz, torneio e marcha para alertar sobre o risco do consumo de drogas lícitas e ilícitas no município. A Semana Municipal de Prevenção e Combate ao Uso de Drogas em Santarém, que este ano traz como tema Diga Não às Drogas, Você Não Está Sozinho, acontece anualmente sempre do dia 26 a 31 de agosto e é garantida por lei sancionada em dezembro de 2018. Glauber Mota, sargento e presidente do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, fala sobre a programação deste final de semana, que inclui a realização de um torneio de jiu-jitsu.
Então nós estamos com uma programação bem extensa, iniciando agora no sábado na Anísio Chaves, com a entrega de panfletos informando como será a semana que ocorrerá no nosso município de Santarém. Continuando no domingo, estaremos com um campeonato de jiu-jitsu na quadra de esportes do bairro da Liberdade, das 8 da manhã até às 18. E também estaremos com outro evento no domingo, em Alter do Chão, com entrega de panfletos sobre prevenção às drogas.
A programação também vai contar com a realização do terceiro simpósio intersetorial de prevenção às drogas, e já começa no dia 28 e segue até o dia 30 no auditório da Universidade do Estado do Pará, UEPA. Na ocasião, o próprio Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas e as instituições que o compõem devem se apresentar e falar sobre a atribuição e as políticas públicas voltadas a esta temática. Ainda de acordo com o sargento Glauber, a programação encerra no dia 31 com uma marcha contra as drogas no município.
E finalizando no dia 31 com a marcha contra as drogas, que será a concentração no CAPS AD, 17 horas, estaremos nos concentrando ali no CAPS AD e depois às 18 horas seguiremos em marcha pelos bairros de Santarém, mais precisamente ali pela rodagem, até destino à Praça Tiradentes, falando sobre os prejuízos que a droga faz e que nós precisamos unir forças. E finalizaremos na Praça Tiradentes com um show que será surpresa para os que estiverem ali participando.
A Semana Municipal de Prevenção e Combate ao Uso de Drogas em Santarém encerra oficialmente após fim da marcha na Praça Tiradentes, com shows culturais e musicais e a participação de instituições parceiras do evento. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Vítimas de violência sexual devem procurar com urgência o serviço de atendimento à vítima de violência para vacinação contra o HPV. A orientação é da Secretaria Municipal de Saúde. Quem traz as informações é Yolanda Mendes.
Para se proteger com a vacina quadrivalente, a vítima precisa buscar o serviço de atendimento à vítima de violência sexual, que funciona 24 horas nos dias da semana, na maternidade Moura Tapajós, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus. A diretora de Vigilância Ambiental Epidemiológica, Zoonose e de Saúde do Trabalhador da Censa Manaus, enfermeira Marinélia Ferreira, explica que a vacina é essencial.
Tanto os meninos quanto as meninas, ambos precisam se proteger contra o vírus HPV. O vírus HPV, ele é conhecido por ter o potencial de causar vários tipos de câncer, não somente o do colo uterino, por onde ele é mais conhecido. Na verdade, ele pode causar também câncer retal, câncer peniano. Então, além da questão do câncer do colo uterino, a vacina visa prevenir também outros tipos de câncer que atinge sim o nosso público masculino.
Após atendimento no SAVES, os usuários, mulheres e homens, receberam encaminhamento para uma das unidades da rede municipal, onde devem iniciar o esquema vacinal contra o HPV. Para as vítimas de 9 a 14 anos, o esquema é de 2 doses, obedecendo ao intervalo de 6 meses. As pessoas com idades de 15 a 45 anos devem ser vacinadas com 3 doses, com intervalo de 2 meses entre elas. A inclusão das pessoas vítimas de violência sexual no grupo prioritário para a prevenção do HPV partiu da Associação Pan-Americana de Infectologia durante a revisão do Guia de Vacinas. Os estudos realizados no Brasil entre os anos de 2015 e 2020 identificaram a prevalência de 53,6% de qualquer tipo de HPV na população das capitais brasileiras, dos quais 35% são HPV de alto risco, que são responsáveis por cerca de 70% dos casos do câncer do colo do útero nas capitais brasileiras. Da Rádio Rio Mar de Manaus, e Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir você confere, unidades básicas de referência da zona rural do Careiro recebem equipamentos.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando os seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia.
Unidades básicas de referência da zona rural do Careiro recebem equipamento para maior agilidade em exames clínicos. A medida visa descentralizar os atendimentos, antes feito apenas nas áreas urbanas. Anderlé Oliveira é quem traz os detalhes.
Unidades básicas de referência da zona rural estão recebendo equipamentos para a realização de exames. A medida visa descentralizar o atendimento, que até então era feito prioritariamente na área urbana, ou por uma equipe itinerante que realizava coleta periódica nas localidades. O coordenador de atenção básica do Careiro, enfermeiro Paulo Henrique, ressalta que os investimentos favorecem a ampliação no atendimento.
Hoje, o município ele tem como atender uma grande demanda, tanto da zona rural como da zona urbana. Foram comprados equipamentos novos para os laboratórios. Esses equipamentos eles irão realizar exames tanto de hematologia, bioquímica, imunologia. São exames de ponta. Muitos pacientes serão beneficiados, nossos clientes, não necessitando ir para a fila do SISREG.
O enfermeiro salienta ainda que os maiores beneficiados com os investimentos são os pacientes da zona rural.
Também nós temos uma novidade muito boa, que é referente à zona rural. Desde 2021, o município ele vem ofertando a coleta na zona rural, que é os nossos profissionais de análises clínicas que se direcionam até a zona rural. Na realidade, eles se direcionavam, porque hoje algumas unidades da zona rural, eles vão ter os seus próprios laboratórios. São equipamentos de ponta, contratamos consequentemente profissionais para estarem atuando ali naquele local.
Os valores investidos foram provenientes de emendas parlamentares destinadas à melhoria nos atendimentos de saúde. Da Rádio Castanho FM no Careiro Amazonas, Anderlei Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E para fechar a série Manejo do Fogo, queimar para não incendiar, a jornalista Janaína Souza conversou com o pesquisador doutor Reinaldo Imbrosio do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia sobre aquecimento global e como a desinformação pode intensificar ou contribuir para o aumento da temperatura na Terra. Acompanhe com Janaína Souza.
O aquecimento global refere-se ao aumento da temperatura média do planeta registrado nas últimas décadas. Esse fenômeno é associado principalmente às ações antrópicas, ou seja, pela ação do homem. O aquecimento global é um dos temas mais abordados no mundo. A principal causa desse problema climático, que afeta todo o planeta, é a intensificação do efeito estufa, fenômeno natural responsável pela manutenção do calor na Terra. Porém, a sociedade ou parcela da sociedade ainda desacredita no aquecimento global. O pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, doutor Reinaldo Imbrosio, especialista no assunto, acredita que parte desses equívocos tem a ver com informações falsas que são espalhadas por meio das redes sociais.
Na minha opinião, eu acho que boa parte da parcela nacional e internacional, não é só aqui no Brasil, desacredita do que está acontecendo por conta de um evento que nós estamos presenciando principalmente a partir dos anos 2010, que é o advento massivo das mídias sociais, que ocuparam boa parte do cenário das informações criminosas ou da desinformação no local do que o poder público deveria ter feito, ou mesmo as próprias universidades e centros de pesquisa deveriam ter ocupado. Ou seja, esse é o espaço que era para que nós tivéssemos ocupado, tanto o setor científico como o setor público, foi ocupado por mídias sociais criminosas. Outra coisa importante é que, inadmissivelmente, por exemplo, durante a pandemia, haviam fóruns inacreditáveis debatendo não apenas a planicidade da Terra, o que já seria um total absurdo, mas também gerando dúvidas e informações gravíssimas sobre o que a ciência explicava sobre o aquecimento global. Então, em suma, eu acho que as mídias sociais, a partir da sua pergunta, evidentemente, tiveram uma participação muito importante na desinformação sobre isso. Como se combater isso? Eu acho que já expliquei um pouquinho anterior na minha resposta. Eu acho que só se combate isso com uma imensa, mas uma grande mesmo, mídia de combate a esse tipo de desinformação a partir de campanhas públicas massivas. E, evidentemente, se é uma campanha pública, deve ser patrocinada pelo poder público. E explicando à população o que realmente pode acontecer, e aí de positivo ou negativo, e evidentemente a maioria das coisas negativas, em suas vidas, ou seja, no seu dia a dia. E como isso pode prejudicar sensivelmente, por exemplo, a sua saúde.
Um relatório do Greenpeace, em parceria com várias organizações, aponta que empresas estão deixando a desejar no combate à desinformação pela falta de transparência com a qual tratam infratores em casos de fake news sobre o clima. Entre as redes sociais avaliadas no levantamento, o Twitter obteve a pontuação 5 de um total de 27 pontos. Facebook e TikTok alcançaram 9 e 7 pontos, respectivamente. Enquanto Pinterest e YouTube foram as duas plataformas mais bem avaliadas, com 14 pontos cada uma. De acordo com o pesquisador, é urgente que algo seja feito para reduzir esse aquecimento global e parte disso pode ser feito por cada um de nós.
Se nós olharmos para trás, quando eu falo para trás, é no mês passado, em julho de 2023, nós tivemos o mês mais quente dos últimos 100, 120 mil anos. E isso foi dito pelo Instituto Copérnico, que é ligado à agência europeia. Então, só para você ter uma ideia, a temperatura média da superfície terrestre deveria ser, com base nos anos de 1990, por volta de 15 graus Celsius, e bateu em julho de 2023, 16,5 graus. E essa temperatura média da superfície terrestre deveria ser alcançada apenas, ou esperada apenas, em 2100. Ou seja, nós antecipamos em 75 anos o que os modelos preconizavam para 2100. Eu acho que nós podemos continuar batalhando, e muito, mas a população tem muito o que fazer. E hoje eu acredito que muito mais do que o poder público, cada um de nós agindo localmente pode ter um efeito global imenso, nas suas casas, trabalhando com lixo, trabalhando com reciclagem, trabalhando com uma série de coisas que reduzam a sua própria pegada ecológica. Quer dizer, a sua própria pegada ecológica, eu estou me referindo às suas próprias emissões individuais. É claro que só a população fazendo isso não basta. O poder público só funciona pressionado pela população. Então, eleger candidatos compromissados com o combate ao aquecimento global seria uma tarefa importante também. Eu acho que nós, repetindo, não perdemos tempo tanto assim, mas estamos um pouquinho atrasados e devemos correr um pouco mais para evitar que os efeitos maléficos derivados do aquecimento global dominem totalmente a cena ambiental e prejudiquem sensivelmente não só o ambiente, como a saúde humana também.
De Boa Vista, Janaína Souza para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Se você está passando por alguma dificuldade, não tenha medo de pedir ajuda. Reconhecer que não está tudo bem faz parte do processo de cura e abre a porta para encontrar uma solução válida. Não tenha receio de buscar ajuda profissional quando necessário.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Presidente da Federação das APAES do Amazonas acompanha atividades da Semana da Pessoa com Deficiência no Careiro. Quem traz os detalhes agora é Anderley Oliveira.
As atividades da Semana da Pessoa com Deficiência continuam até o dia 28 de agosto. O objetivo é sensibilizar a sociedade sobre as necessidades urgentes de inclusão em todas as áreas. Em Careiro, os participantes acompanhados pela APAE realizaram apresentações culturais e promoveram diálogos com autoridades sobre os desafios enfrentados. A presidente da Federação das APAES esteve no município acompanhando as atividades, assim como tem visitado diversas APAES no estado do Amazonas. Cirange Bezerra ressaltou que este é um momento de conscientização para a sociedade.
A importância dessa semana é dar mais visibilidade às pessoas com deficiência, fazer com que a inclusão verdadeiramente saia do papel. É um chamado, é um momento que foi escolhido para que isso seja clamado, mais inclusão para as pessoas com deficiência intelectual e múltipla.
Ela destaca um dos depoimentos ouvidos esta semana no município de Altazes.
Foi assim uma lição ali em Altazes de um autodefensor que ele mesmo falou, quando na sua fala ele dizia: nós não somos uma pessoa que não valemos nada, nós precisamos das autoridades do nosso município para que nós possamos crescer mais e mais.
As atividades em Careiro foram concluídas com um momento de lazer envolvendo alunos, professores e pais. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Diocese de Macapá realiza a Assembleia Diocesana neste fim de semana. O tema central é Construindo a Sinodalidade, Comunhão, Missão, Participação e Formação. Quem traz os detalhes é Fábio Tomás.
O Bispo de Macapá, Dom Pedro Conte, e o Conselho Diocesano de Pastoral convocaram para os dias 25, 26 e 27 de agosto a 24ª Assembleia Diocesana no Centro de Pastoral e Cultura Dom José Maritano, na região central de Macapá. Segundo o bispo diocesano, após 4 anos, a Assembleia de 2023 deve refletir e avaliar as conclusões da Assembleia de 2019, que foram iluminadas pelas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil e também pela memória do Sínodo da Amazônia. A carta de convocação da Assembleia destaca que a Igreja Católica vive um momento verdadeiramente novo. O Conselho Diocesano de Pastoral considerou importante também realizar esta Assembleia a partir das propostas da última Assembleia e da síntese das respostas ao questionário sobre a sinodalidade, com um conjunto de temas e questões que nortearão os trabalhos da Assembleia de 2023 com o propósito de crescer na sinodalidade, o caminhar juntos para ter mais clareza a respeito do trabalho pastoral, mas também para tomar consciência das atividades que estão sendo realizadas com esforço, generosidade e competência nas cidades e comunidades do interior da Diocese de Macapá. Construindo a sinodalidade, comunhão, missão, participação e formação é o tema central da Assembleia. Com a colaboração de Oscar Filho, de Macapá, da Rádio São José FM, Fábio Tomás, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial.
Até quando, Senhor? É com esse clamor a Deus, conhecido com diferentes nomes, que mais uma vez a família de Maria Bernardete Pacífico, líder quilombola em Simões Filho, perto de Salvador, está enfrentando a dor provocada por homens que invadiram sua casa, trancaram os netos nos quartos e a mataram com uma saraivada de tiros. Mais uma vez, sim, porque em 2017 foi assassinado o seu filho, Flávio Gabriel Pacífico dos Santos, conhecido como Dino do Quilombo, então candidato a vereador. Até quando, senhor, clamamos também nós do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental e todos que se articulam conosco. De fato, quando chegaremos ao fim da prática da violência assassina contra lideranças populares, uma violência que atinge também a Mãe Terra, já que os povos indígenas e quilombolas e as comunidades tradicionais são, sem a menor dúvida, os que mais cuidam e preservam a sua vida? O que estão sentindo as 100 mil mulheres que participaram da Marcha das Margaridas e exigiram medidas para evitar a violência sofrida pelas lideranças populares que defendem os direitos de seus povos e comunidades? Junto com o até quando, certamente estão clamando. Quando os governos, os legisladores e as autoridades do judiciário defenderão de fato os direitos dos povos e suas lideranças? Quando agirão para impedir que lideranças paguem com sua vida por defenderem seus povos contra a ganância dos poucos que, loucos por riqueza e poder, querem tomar seus territórios, a que têm direito garantido pela Constituição Federal, e querem ainda explorar as pessoas com práticas mais próximas da escravidão do que de sociedades humanas? O nome de Mãe Margarete Dinho do Quilombo anuncia profeticamente o que almejam e exigem o seu quilombo, todos os quilombos e todo o povo brasileiro que se libertou dos opressores que moravam dentro deles, como caminho para a construção de um país justo e para todas as pessoas, que seja pacífico e que a paz seja fruto da justiça. Diante da escolha que Deus nos convida a fazer com liberdade entre a vida e a morte, escolhamos a vida. E sejamos solidários com Bernadette, Dinho e todas as lideranças populares vítimas de violência, exigindo políticas em favor da vida e da justiça.
E encerra aqui a edição de número 3.791 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Fábio Tomás, Janaína Souza, Anderlé Oliveira, Daniela Pantoja, Iege Costa e Holanda Mendes. Edição da Leusso Menezes, produção e apresentação Joelma Viana. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite e um bom final de semana.